Político. No semáforo político de hoje, vamos olhar com maior atenção para a contratação de Sérgio Figueiredo, antigo diretor de informação da TVI, passa a ser assessor do Ministro das Finanças. É uma contratação que está a gerar muitas reações ao longo do dia de hoje, com vários partidos a pedirem explicações de Fernando Medina no Parlamento. Para análise ao caso, está hoje no semáforo político João Paulo Batalha, antigo presidente da Associação Transparência e Integridade, atual dirigente da Associação Frente Cívica. O semáforo político tem também a participação do Bruno Vieira Amaral e a moderação do jornalista Miguel Videira.
Como disseste, Nelson, há muitos partidos, a maioria dos partidos com representação parlamentar, a manifestarem muitas dúvidas relativamente a esta contratação do antigo diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, pelo Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, sendo que durante o período em que Sérgio Figueiredo desempenhou essas funções de diretor de informação, Fernando Medina foi comentador da TVI. Como disse, um caso que está a merecer críticas e pedidos de explicação por parte de diversos partidos com representação no Parlamento. Boa tarde, João Paulo Batalha. São mesmo necessárias explicações em torno deste caso?
Boa tarde. São necessárias explicações, embora eu acho que seja difícil explicar toda esta atrapalhada e esta promiscuidade completa. Evidentemente, a escolha de Sérgio Figueiredo pela relação que teve com Fernando Medina será sempre uma escolha que dá uma péssima imagem, uma imagem de troca de avenças. Porque Sérgio Figueiredo, quando estava na TVI, deu a avença de comentador a Fernando Medina, e não só a avença, mas a visibilidade pública e política que tem dividendos políticos associados, e agora está a ser recompensado pelo comentador, hoje ministro, com uma avença também simpática para fazer não se percebe bem o quê. E esta é a segunda parte da questão. Sérgio Figueiredo não tem currículo nem experiência. Nem
vai avaliar o impacto das políticas públicas,
exatamente,
não é? Esta é a explicação, não é?
Ele não é um avaliador de políticas públicas, muito menos em áreas tão técnicas como são as finanças, as políticas fiscais, as políticas de execução orçamental, etc. Ele disse que escreveu, quando era jornalista, vários editoriais sobre vários ministros, mas seguramente ele não está a ser contratado com um ordenado base de ministro para escrever uns memorandos de opinião, espero eu que não, ao novo ministro. Quer dizer, significaria que, por alguma razão, Fernando Medina tem saudades de ler as colunas de opinião de Sérgio Figueiredo e paga para isso. Quer dizer, não é seguramente isso que está em causa.
E, então, portanto, foi contratado para quê, na sua opinião?
A ideia é que se fica, pelo menos enquanto não tivermos esclarecimentos mais claros e mais aprofundados, é que Fernando Medina, querendo ser o herdeiro do governo, como já foi o herdeiro da Câmara Municipal por António Costa, está a contratar um lobista ou spin doctor, ou as duas coisas juntas, para tratar da imagem de Fernando Medina junto de alguns setores de opinião e junto da opinião pública em geral, para que Fernando Medina consiga ter vencimento nas ambições que tem de suceder a António Costa. Isso é difícil para o Ministro das Finanças, porque tem pouca oportunidade de brilhar, a não ser por medidas impopulares de controle orçamental.
Mas tratar da imagem ainda não é um crime. Contratar pessoas para tratar da imagem e especialistas na área não é crime, não é ilegal.
Não é crime, não é ilegal, nem a contratação de Sérgio Figueiredo será ilegal. A questão é que assessores de imprensa já Fernando Medina os tem. E, portanto, o que me parece, a ideia com que se fica, é que Fernando Medina está essencialmente a aplicar os recursos do Ministério das Finanças para criar uma rede clientelar de influências e de simpatias junto da opinião pública ou de alguns segmentos da opinião pública para viabilizar uma eventual promoção a secretário-geral do Partido Socialista e a primeira-ministra, a não ser que ele consiga explicar precisamente quais são as necessidades que o Ministério das Finanças tem em matéria de avaliação de políticas públicas e porque é que Sérgio Figueiredo é a pessoa indicada para fazer esta avaliação, porque de resto o que me parece é que se está a criar aqui uma rede para que Fernando Medina possa ter boas imprensas e boa face pública em alguns setores, mas sobretudo para preparar uma eventual corrida à secretário-geral do PS e para posicioná-lo para a sucessão de António Costa. E isso, enfim, é legítimo, mas não é para ser pago pelo Ministério das Finanças, como é evidente.
É no plano da ética que este caso se deve discutir?
é no plano de ética que este caso se deve discutir, portanto, na ética do procedimento em si, da forma como foi contratado, porque é esta pessoa e não outra qualquer, qual é exatamente a função, todas essas questões são questões de âmbito ético e político, mas também isso levanta uma outra questão, que é como é que nós devemos, em Portugal, compor os gabinetes dos ministros e qual é o limite para a contratação de assessores, de consultores, de, enfim, governantes sombra. Nós já tivemos exemplos anteriores, aliás, no governo de Pedro Passos Coelho tínhamos António Borges como consultor contratado para as privatizações, mantendo uma relação com a Goldman Sachs, e que levantava, obviamente, imensos conflitos de interesses. Tivemos Diogo Lacerda Machado, já com o Partido Socialista, também como consultor ad hoc, por amizade pessoal do Primeiro-Ministro, na questão da TAP, e estas contratações criam um hábito, que já começa a ficar completamente enraizado, de montar verdadeiras administrações públicas paralelas a partir dos gabinetes ministeriais, que se esquivam completamente ao controle democrático do Parlamento e dos organismos de fiscalização política normais e que ultrapassam os próprios mecanismos e organismos da administração pública. E, portanto, às tantas, temos um controle completo do Estado e das instituições do Estado pelos gabinetes ministeriais em estruturas clientelares ou de simpatia e favorecimento pessoal e político. E isto torna-se, enfim, completamente ingovernável.
Mas como é que é?
E ajuda a desmantelar a capacidade e a imagem da própria administração pública como um organismo independente de gestão dos assuntos dos portugueses.
Mas como é que é possível evitar estas situações, visto que não há nenhuma ilegalidade? O que há é falta de transparência, sim, mas não há nenhuma ilegalidade. Como é que se pode evitar isto? Nós temos ouvido dizer que, bem, isto fica ao critério de quem é convidado, de quem convida e de quem é convidado, mas isso parece pouco para evitar estas situações.
Infelizmente tem sido pouco. Idealmente haveria pudor e bom senso.
Mas não havendo.
Parece que é pedir muito. Não havendo, eu acho que nós precisamos de começar a discutir seriamente uma lei de limitação na composição dos gabinetes ministeriais,
dizer, há países de incompatibilidades
da Europa, onde um ministro assume o cargo, pode levar consigo um assessor de imprensa e eventualmente um secretário pessoal e nada mais, e o resto do seu próprio gabinete é montado com funcionários de carreira que estão lá a acompanhar em permanência os vários ministros dos vários governos das várias cores políticas. Aparentemente temos que iniciar essa discussão aqui, porque nós temos assistido, neste caso e em vários outros, ao inflacionamento dos cargos de assessoria, de consultoria, de prestação de serviços aos gabinetes ministeriais, que criam verdadeiras administrações paralelas, onde depois surgem estes conflitos de interesses, estes redes de favorecimento, os nepotismos e tudo isto. Na base está esta capacidade de enxamear sem limite os gabinetes ministeriais de técnicos, de assessores, que muitas vezes também não percebem rigorosamente nada da técnica que vão ali supostamente assessorar, e que são cargos de clientela política, não só de confiança política, mas de criação de redes clientelares para que cada ministro, sobretudo os ministros com ambições políticas, possam rodear-se de uma entourage de apoio político e partidário. E é a altura de começarmos a discutir quais são as competências de confiança política que são necessárias e naturais num gabinete ministerial e o que é que tem que estar provido a partir dos recursos da administração pública, porque desta maneira vamos continuar a assistir a casos desta natureza.
E face àquilo que aqui nos disse, pergunto-lhe agora que cor de semáforo atribui ao Ministério das Finanças e a Fernando Medina, ao Ministro das Finanças, vermelho, amarelo ou verde para esta contratação do antigo Diretor de Informação da TVI?
O facto de ainda não conhecermos o contrato podia, enfim, inspirar-me a dar um sinal amarelo, porque ainda há coisas para explicar, mas eu acho muito difícil que das explicações que sejam dadas pelo Ministro venha a sair qualquer coisa, enfim, de útil e de construtivo, e portanto acho que isto foi uma asneira monumental e merece um sinal vermelho inequívoco.
Um rotundo sinal vermelho atribuído por João Paulo Batalha, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco neste semáforo político de terça-feira, dedicado à polémica do dia relacionada com a contratação pelo Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, do antigo diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo. Rádio Observador.